Agora, na Rádio Central 3, começa o Estação Basquete.
Com vocês, o time do Estação Basquete. Apresentando os armadores da boa informação, Old School Basketball Fan. Os alas do chute certeiro, Leandro e Amin. João Ferraz. E o nosso pivô, Dedé Carvoeiro. Com a palavra, o apresentador Miguel Prata.
Muito boa noite, queridos ouvintes do Estação Basquete. Chegamos a ele, o programa 10.
Nossa!
Sim! Uhul. Programa X, em algarismos romanos, o programa de comemoração. Não só comemoração do 10º Estação Basquete, mas também comemoração dos 4 anos do blog HBNSB. Homens brancos não sabem blogar.
Aê!
Obrigado pelos aplausos no microfone, por favor. Muito obrigado. É isso aí, tem que aplaudir mesmo. O programa hoje está todo festivo, está todo comemorativo. E ele que também é muito festivo, eu peço para dar o seu boa noite inicial, André Cavalieri. O que
boa
você
noite,
nos
Miguel.
Traz nesse programa de festa?
Nesse programa de festa, boa noite a todos. Antes de mais nada, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz, eu estou muito animado, porque eu sou um cara animado, mas não só por conta disso, porque a gente fez 4 anos e eu fico muito feliz. Acho que a gente já está há 4 anos produzindo conteúdo de altíssima qualidade sobre o basquetebol. Hoje, no Giro de Notícias, a gente vai falar sobre, sim, ela, que está finalmente de volta à temporada da NBA. Você que estava triste pode voltar.
Graças
a ficar feliz,
Deus.
Que ela voltou. E a gente vai falar sobre a primeira rodada que aconteceu ontem e um pouquinho sobre a rodada que vai rolar hoje também.
Exatamente. Eu tenho também aqui ao meu lado ele que estreou ainda tímido no programa anterior e hoje já promete estar mais à vontade, jogar mais solto. É Juliano Galli. Boa noite, Juliano.
Boa noite, boa noite. Parabéns ao blog. 4 anos muito bem vividos. Eu gostaria de destacar aqui o Trash Talk, né? Que hoje vai falar de brigas.
Ah, agora briga... sim virou Trash Talk, né?
Briga de Kobe Bryant com Dwight Howard, briga de Blake Griffin na balada, mas também vai falar de uma zoada aí do Michael Jordan, uma zoada do Dirk Nowitzki.
O famoso Twitter, né? Sempre nos trazendo momentos
sempre
de zoeira, né?
Sempre pauta.
De zoeira dos nossos queridos atletas. Ele também que gosta da zoeira, Marcos do Amaral Jorge. Você que fundou esse blog, talvez fundou a HTML como um todo. Qual o seu destaque no programa de hoje, no programa 10?
Lá no tempo do ICQ, a gente já tinha esse blog. Não, ó, fundador do blog e Mirk. Nessa responsabilidade eu vou trazer no quadro Bola ao Cesto, que a gente sempre traz quadros históricos, a gente vai falar do blog, né? Claro.
Da história do
belo
blog,
assunto,
né?
Belo assunto. Os primeiros posts lá no, na era mesozoica do blog, a gente vai falar um pouquinho desses posts.
Um meta quadro, né?
De como o blog começou. E no outro quadro, Jimmy, que não estou sonhando, onde a gente apresenta áudios clássicos, a gente vai apresentar esse clássico instantâneo.
Chegou a hora de apresentar ele?
Chegou a hora do blog que do áudio que...
Alavancou o blog.
Alavancou o blog, exato. Esse áudio vocês vão gostar, se preparem.
Olha, ele que fez uma... Durante essa fala do Marcos, ele fez uma piada sobre biologia, juntando um prefixo da biologia. Então eu vou chamar ele.
Qual foi a piada? Eu perdi. Qual
eu
foi
também
ele?
Perdi.
Eu chamei o quadro de meta quadro.
Ah, entendi. Não entendi.
Sim, quadro, agora entendi. E quando ele fala meta-quadro, na verdade fica esquisita, porque parece que é no sentido de meta-linguagem, né? É, e aí o meta-quadro seria um quadro que falaria do próprio quadro, não um quadro antigo. Mas questões linguísticas à parte, vamos ao boa noite dele, Leandro e a mim.
Tudo bem, pessoal?
Tudo bem.
Parabéns a vocês pelos 4 anos.
Eu queria, primeiro, pro ouvinte que tá escutando. Primeiro, eu queria dizer que o microfone do Leandro é melhor, entendeu? E a gente fica com a voz feia perto da voz do Leandro, mas é que o microfone dele é melhor.
Então, não
é
tudo isso. Que é o Frank Sinatra.
Não é tudo isso que parece, não. Pode continuar. Tá.
E eu ainda posso falar assim, olha que legal.
Meu Deus.
Porque, afinal de contas, eu comando a mesa. O programa, eu parabenizo vocês pelos 4 anos, eu tô só alguns meses aí com vocês.
Obrigado.
Lembro como se fosse ontem, de quando me falaram, pô, tem um blog bem legal, que tem um monte de imagem bacana, e eu passei quase uma hora só baixando, encontrando umas fotos, salvando, fiz até uma pastinha de nova para salvar as fotos muito boas que vocês tinham e têm. E, pô,
Escreveu cartinha?
Cartinha eu nunca escrevi, porque eu tenho na minha cabeça que essas pessoas que cuidam de blog são meio antissociais e tudo mais. Ainda bem que vocês me provaram o contrário. Falaremos de campeonato estadual, brasileiro, sul-americano, e trarei um inimigo do HB-NSB.
Inimigo?
O primeiro inimigo do nosso programa em 10 edições.
Inimigo?
Temos agora
incrível,
temos um inimigo.
Beijinho no ombro,
E vou dizer mais, vou deixar no suspense aqui, porque eu aprendi com você, Miguel.
Sim.
É um inimigo de seleção brasileira.
Nossa senhora, bomba!
Olha, é muito interessante, como diria o cara da guerra lá, o chinês, que eu esqueci o nome, né?
Sun Tzu.
Israel, Sugi, amigo nosso. É, manter os inimigos perto, né? Ele que também mantém seus inimigos perto, e esse boa noite, que é a apresentação que já dura quase 1h30, é Gustavo Battaglia, que estará sempre o seu boa noite sincero e sintético.
Não, boa noite não é tão
o inicial curto assim. Não é tão curto, é verdade.
É, boa noite, rapaziada, tô de volta, desculpa a minha ausência semana passada.
A gente sentiu sua falta.
Tive problemas técnicos na empresa.
Ele estava preso.
Exatamente.
Preso no trabalho.
É, hoje, aproveitando esse momento festivo, né, 10º programa, 4 anos de blog, a gente vai falar sobre um livro que, por alguns, considerado a bíblia do basquete, né, que é o The Book of Basketball, do Bill Simon. A gente vai falar bastante sobre esse livro, que ele é muito interessante.
É isso?
É isso aí. O programa já está no ar.
O programa está no ar?
O programa já está no ar. Estação Basquete 10. hbnsb.com.
Acesse.
Tiro de notícias.
A semana em posses.
É isso aí, no giro de notícias de hoje trazemos ela, que Dedé chamou de mulher e voltou à temporada da NBA, a 69ª temporada. Haja paciência, hein, meus amigos? E está valendo já. Agora já não é mais pré-temporada, está valendo. São 82 jogos valendo. Alguns valem mais, alguns valem menos. Mas ontem começou. E começou com 3 jogos. Os Pelicanos de Nova Orleans enfrentaram a Mágica de Orlando, né? Vamos dizer assim.
É isso.
As Esporas de Santo Antônio enfrentaram os Mágicos de Dallas. Eu gosto de traduzir Mavericks assim, é minha a tradução.
É, entendi.
E os Foguetes de Houston enfrentaram os Lagos de Los Angeles em partida polêmica, né? Por mais que foi um vareio do Houston. Antes de mais nada, nós queremos saber o que vocês, comentaristas aniversariantes do blog, acharam dessa estreia de temporada. Com a palavra, André Cavalieri.
Aí eu achei demais, eu cheguei em casa, fiz uma pipoquinha, coloquei no telão e vi San Antonio e Dallas, que já foi um jogaço.
Segundo tempo muito bom, Los Angeles Lakers já mostrou ao que veio na temporada.
NBA começou com tudo, né?
Acabaram as noites de sono tranquilo.
E força do Dallas.
O que, que o Los Angeles Lakers mostrou, né?
Nada.
Uma cesta ousada de Leandro e Amin.
É isso.
Antes de você... Na verdade, eu não vou deixar vocês nem puxarem, porque eu achei que foi uma boa cesta, em que os 5, finalmente os 5, rodaram a bola.
Também achei.
Muito bem rodado. Vamos já para a próxima posse, que já vai tentar identificar um momento de destaque de cada jogo, desses três jogos. Com a palavra, Gustavo Battaglia.
É, San Antonio e Dallas foi um belo de um jogo para quem conseguiu assistir.
O piti do Kobe Bryant, não, o piti do Kobe Bryant, gente, poxa.
Para mim foi o Anthony Davis, a destaque da noite, Anthony Davis.
Teve tíbia fraturada de estreante no Lakers, né? Isso também é um destaque.
Monta Ellis foi muito bem também.
Foi 24 pontos, né? Coisa assim.
É, 26.
26 pontos.
Ó, com uma tabelinha no final, cesta de Juliano Galli. Juliano Galli que já deixou claro no último programa que está numa torcida ferrenha pelos Dallas, né?
É verdade.
Gosta muito do Dallas, tem se mostrado um grande fã de Monta Ellis e sua trupe.
Apesar disso, San Antonio ganhou ontem, né? Por um ponto. O que você achou do jogo?
Ganhou sem Kawhi Leonard, ganhou sem Thiago Splitter, mas o Dallas mostrou que é muito forte. Mostrou que tem um time, não só um quinteto, mas tem banco. Até o Jamir Nelson, vejam só, jogou bem. Dirk Nowitzki, como sempre, metendo aquelas bolinhas importantes. E o Monta Ellis como destaque ali, vai ser o pontuador do time.
Eu não vi muita coisa, mas eu vi que o Nowitzki caiu duas vezes de bunda no chão. Confere?
Parecia o Paul Pierce da temporada passada, lembra? O Paul Pierce estava caindo bastante também no chão.
O que eu achei engraçado é que, normalmente, esses primeiros jogos de temporada não valem muita coisa não, mas o jogo entre Dallas e San Antonio foi uma pegada bem... atípica,
a gente estava,
né,
comentando ontem, inclusive, que foi a melhor rodada dos playoffs, melhor série dos playoffs, foi entre Dallas e San Antonio, justamente na primeira série dos playoffs.
E um ponto importante ontem é que pela quinta vez o San Antonio estreou, né, a temporada pós-campeonato, e o San Antonio nunca perdeu esse jogo, né?
Nunca perdeu.
Eu gosto de falar que a temporada regular ela é muito chata, na real. A gente tá feliz aqui, mas ela é muito chata, ela é longa.
Ela é longa.
É eterna.
Ela machuca.
Ela desgasta. Mas ao longo da temporada, você encontra alguns jogos de playoff. E você, quando você senta na TV e você dá sorte de ver um jogo de playoff, você pode se sentir um privilegiado. E acho que Dallas e San Antonio foi um pouco...
Logo de cara, né? O primeiro jogo já é um jogo digno de playoffs.
Mas ontem, a bruxa, né, mostrou que está realmente solta, hein, Leandro e a mim?
Só uma coisinha. Ainda sobre o jogo solta. Dallas e...
Ah, correto.
E San Antonio, uma coisa até para Juliano ponderar também, que enquanto o Tyson Chandler estava na quadra pelo Dallas, o garrafão do Dallas ficava muito forte e o Spurs não conseguia pontuar, inclusive, dentro do garrafão. Depois que ele fez algumas faltas, ficou muito mais tempo no banco.
Saiu puto com uma falta que ele achou que não fez em cima do Tim Duncan, levou uma técnica.
Exatamente, levou uma técnica. Fica aí essa questão, assim, se o time se enfraquece muito depois da saída do Tyson Chandler, assim. Quando ele
estiver fora do quadro. É, o Tyson Chandler tem esse espírito de defesa, né? O Dirk Nowitzki, que ele sempre fala isso, que a primeira passagem dele pelo Dallas, ele trouxe essa mentalidade que o time não tinha. Ele compara, por exemplo, o impacto que teve o Kevin Garnett no Celtics. Um jogador que tem uma energia muito forte, já é velho. Os pontos do Chandler não nem foram muitos, foram 10 pontos e 8 rebotes só. Mas ele tem um espírito de defesa, ele dá uma energia pro time. Quando ele tá fora, a defesa do Dallas fica muito fraca e não tem uma reserva à altura, né? Esse é o ponto fraco do Dallas. Mas o resto eu acho que é um time que vai chegar forte, assim, vai dar muito trabalho.
O jogador do Lakers que machucou, que arrebentou, quebrou a tíbia em dois pedaços, é o Julius Randle. E dos estreantes também do Lakers, destaque para o Caris Boozer, que fez um bom jogo, 17 pontos, ao contrário do Lin, né? Que não fez nada, fez uma cesta em meia hora em quadra. O Lakers vai fazer a alegria de quem não gosta.
Você, leitor desse blog, que em sua grande maioria tem entre os seus 25, 35 anos, começou a assistir NBA ali nos idos de 2003, 2004. Cara. Quando que você achou que o Lakers, cara, ia depender de Caris Boozer pra fazer
Lin,
tudo?
Né?
E Jeremy Lin, que inclusive o
que jogou contra o seu ex-time ontem.
O treinador do Houston, justamente, Kevin McHale, virou e falou assim, ter o Jeremy Lin no time é um negócio um pouco estranho, porque em alguns momentos ele joga muito bem a favor do seu time, e às vezes ele joga muito bem contra o seu time.
E já que estamos falando desse jogo, já podemos adiantar uma posse de bola que seria, eu queria que vocês então falassem desse jogo, mas principalmente da atuação do James Harden e do Kobe Bryant, com a palavra Marcos do Amaral Jorge.
o Kobe Bryant vai ter que, sei lá, tomar um maracujá, alguma coisa, porque não vai ser fácil a temporada pra ele não, melhor ficar mais calminho um pouco.
Ele perdeu Steve Nash e agora o Randle, que eram talvez os dois melhores backups dele, ou seja, ele ou ele.
Sobrou pro Kobe Bryant o bagaço da laranja.
É bizarro a contusão que tirou o cara da temporada, né, falando nisso, falando no Nash.
Foi nada demais.
Machucou as costas carregando as malas e tá fora da temporada, possivelmente com a carreira finalizada.
Tem cara de ser uma lesão já crônica, né? Porque ele já não jogou a temporada passada por um tratamento longo que ele tava fazendo e tal. E aí, meu, nem voltou a jogar, já foi já.
É, antes da gente terminar...
Que? Não, o James Harden, eu gostaria que vocês ponderassem. Não, eu queria que vocês ponderassem.
Não, o James Harden... Foi a pergunta, né?
O James Harden fez o que ele tá fazendo.
E queria pedir mais atenção também no futuro.
O James Harden fez o que ele tá fazendo, a gente não comentou porque ele teve que falar. O James Harden entra, faz ponto, não defende e é isso que ele tá fazendo já há duas temporadas, três temporadas.
Peladeirão, né?
Pelo menos ele deu umas assistências ontem, né? Foram seis, né? Para um cara que faz 32 pontos, dá seis assistências é uma
não,
coisa...
Não, ele é ótimo jogador, não é isso que eu tô falando, não. Ele só não defende. Até aí o... É complicado comparar isso, mas talvez o Oscar tivesse um papel parecido, fosse fazer bastante ponto e deixar o cara livre no
lugar. E mesmo a pontuação, foram 17 pontos em quadra e 15 em arremessos livres. Também dá pra relativizar isso, né?
Isso é a grande característica do Harden, talvez, né? Um cara que pra cavar falta é especialista.
Vamos combinar que com o Lakers ele não precisava marcar ninguém também, né?
Tem esse ponto. Quero falar de coisa boa. Pode falar. Anthony Davis. Meus amigos, minhas amigas. Eu vou falar que Anthony Davis...
O Taturana.
O rapaz de 21 anos, que é também conhecido como Monocelha, ele anotou ontem no primeiro jogo contra o Orlando Magic 26 pontos, 17 rebotes, 9 tocos e 3 roubos de bola. Além disso, eu quero dar um dado aqui, correto?
Opa.
Que na história da NBA, um outro jogador somente... teve esses números, que foi Hakeem Olajuwon, que teve...
Fez, só isso.
Tudo bem que foi, ele teve esses números 4 vezes durante a carreira, mas foram as únicas 4 vezes da história do NBA foram do Hakeem Olajuwon, e a quinta vez, que é o segundo cara, é do Anthony Davis no auge de seus 21 anos.
Quais são os números, Dedé, perdão?
São 25 pontos ou mais...
26 pontos?
25 pontos ou mais, 15 rebotes ou mais, acho que são 8 tocos ou mais e 3 steals ou mais. E o Anthony Davis teve 26, 17, 9, 3. O cara tá bombando, ele tá no terceiro ano dele na NBA, entendeu? Ele teve uma ascensão, assim, um progresso na NBA que faz tempo que a gente não via um cara crescer tanto.
O cara que faz um quase triple-double com toco é louvável, né?
Mas ele realmente tem o seu valor, né? 21 anos, não é isso?
21 anos.
De idade, menino de tudo, ainda tem muito o que desenvolver, mas Orlando Magic, né, gente?
É
tipo o quê? Segundo colegial
jogou com o Flamengo, né? Não pode menosprezar. Ah, jogou com o Flamengo.
A pré-temporada foi puxada, né?
Foi puxada. Verdade. Jogos difíceis.
O Anthony Davis vai ser o grande medalhista do Team USA, na verdade. Vai ser um cara que vai se consagrar por jogar pela seleção.
O ranking da ESPN, que não sei se é muito confiável, mas que, enfim, foi feito...
O Kobe tem um comentário.
O Kobe falou que é bando de idiota, mas enfim... O ranking da ESPN, que é feito pelos caras da ESPN, a ESPN é um local respeitável, querendo ou não, publicou os últimos 5, porque eles foram divulgando em pílulas, né, o seu próprio ranking, e eles publicaram essa semana os 5 primeiros jogadores. E eis que estava lá na terceira posição, na frente de muito cara bom, Anthony Davis. Na sua terceira temporada já está na terceira posição, top 5 na NBA, segundo os especialistas da ESPN, o terceiro melhor cara da liga é o Anthony Davis. Então olho nele aí.
Olho nele.
Falando em olho nele, vamos à nossa última posse, que hoje nós teremos 12 jogos, sim, haja jogo nessa NBA. Algum destaque entre esses 12 jogos? Com a palavra, André Cavalieri.
Sim, Miami e Washington. A gente já falou que o Washington tá com um time forte aí e Miami também vai querer experimentar o Long Deng logo na primeira partida.
Quero ver Bulls e Knicks, estou interessado nos dois times.
E eu quero ver o Portland, que foi o meu time predileto dos playoffs passados.
Boston e Brooklyn.
Eu destaco o Portland, jogo da TV. E?
Portland e Oklahoma, né? Que é o jogo.
Oklahoma.
E Bucks e Hornets pra ninguém ver.
Oh, uma cesta interessante até de ver, André. algo a acrescentar?
Tem. Aqui, se alguém quiser ver o que será desse time completamente renovado, o Minnesota Timberwolves também vai jogar hoje e vai enfrentar a boa defesa dos Grizzlies, lá em Memphis. Se você quiser ver Anthony Bennett, Andrew Wiggins, Ricky Rubio, os caras estão todos em quadra já noite também.
Mas diz que o Rubio já tá meio encostado, né? O pessoal não sabe bem o que fazer com ele.
Tá triste, né? Tá chorando.
É um duelo canino esse, né?
Primeiro armador emo da NBA, agora...
Não, na verdade é Grizzlies. Grizzlies é urso. São urso.
E urso não é canino?
Ah, putz. Você que é o mestre da biologia aí. Eu não sei.
Eu também não sei.
E vamos ver o Westbrook sem Durant, né? A gente vai ver um bom tempo esse forte time do Oklahoma só com o Westbrook, sem o Durant. Vamos ver se ele dá mais de 30 arremessos ou não. Eu acho que sim.
Vamos fazer um bolão?
É.
Eu acho que dá.
E esse time do Oklahoma perdeu também Cefalosha.
E Lamb? Jeremy Lamb.
Exatamente. Perdeu duas belas peças que também ajudavam bastante. Vamos ver o que é esse
time. Quanto foi o Lamb?
Não sei. Né? Posso procurar e já volto com essa informação.
Daqui a pouquinho a informação.
Sim. Só para você, ouvinte, atento à NBA também. Até o final de semana nós teremos ainda jogos interessantes, como o próprio Oklahoma contra o Clippers, que será amanhã. O Cleveland, que enfrenta o time de Chicago, já na sexta-feira. E no domingo, o jogão entre Golden State e Portland, o time favorito de Marcos do Amaral Jorge. É esse aí. Esse foi o Giro de Notícias.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Esse é o Bola ao Cesto. Que volta a este programa de comemoração, programa número 10, programa de 4 anos do blog HBNSB. O que você nos traz hoje, Marcos do Amaral Jorge?
Já que vamos falar de história, vamos falar da história do blog.
Olha aí, sim.
Que ótimo.
Olha só, 4 anos, e é verdade que muita coisa muda em 4 anos, gente. Parece que não, mas muda. Sabe quem estava no topo da NBA há 4 anos atrás?
Quem?
Lakers e Celtics.
Olha só. Isso que o mundo é oval, né?
Bons tempos.
Sabe quem havia acabado de sair de Cleveland 4 anos atrás?
LeBron.
LeBron James. A gente fecha o ciclo LeBron James com a existência do nosso blog. Veja que interessante. E o NBA League Pass em 2010 custava $170, minha gente. Hoje custa 120. O que é...
Barateou.
O problema é que o dólar ficou mais caro, né? Esse que é o grande problema.
Pro brasileiro, o brasileiro não mudou muito, não mudou?
O brasileiro tá exatamente o mesmo preço.
Ah, tá bom.
Considerando a alteração do dólar de 4 anos pra cá. E, entre outros assuntos, também Allen Iverson estava em atividade na Turquia.
Olha só,
monstro.
Na Turquia,
junto da Iziane.
Nem tão monstro assim.
Diz que lá na Turquia faltou bola de basquete quando as duas jogaram juntas. Assim. Sumindo as bolas, sumindo, e acabou as bolas de basquete lá. E dias depois da estreia do blog, Thiago Splitter anotava seu primeiro ponto na NBA com uma enterrada, gente.
Olha só, quem diria,
paradoxo,
hein? Quem diria?
Paradoxo.
Essas diria? São algumas das histórias do blog que começou em 2010 a partir de um grupo de... Por favor.
Deixa eu só fazer um parênteses, que você falou do League Pass há muito tempo atrás e a nossa ideia de criar uma rádio nasceu nessa época também por conta do League Pass, que tinha aquele comercial insuportável, que ficava uma tela parada e nada aparecia.
Exatamente.
O jogo vai voltar em breve. Exato. E aí a gente criou em cima
Gustavo disso. Gustavo Batalha, que foi uma contratação do blog, logo nos seus primeiros meses. Depois, alguns meses, a gente trouxe o Dedé Cavalieri da base.
Base, menino da base, foi trabalhado bastante.
E no último draft chegou Juliano Galli. Além disso, teve Diego Denardi e Breno Longarço que
conceberam a ideia. Participaram, né?
Vários colaboradores.
Vieram
aí,
em outros drafts.
Não vamos lembrar o nome de todos, mas tem pelo menos uns 15.
Em 2010, eu lembro que quando eu estava começando...
Quando o Dedé tinha 13 anos.
É, um ou dois meses depois de ter começado o blog... Eu tava entrando e a gente tinha um claro favorito, assim. É, a gente tinha 90%, 80% dos nossos posts era sobre o Blake Griffin. Tinha acabado de começar, né, a jogar, porque tava voltando de lesão, e ele tava começando aquelas enterradas, assim, alucinantes, aquelas posterizações, assim, incríveis,
aquilo
em cima dos caras, abraçando.
Hoje já é comum, né?
É, você cansou de ver o DeAndre Jordan e o Blake Griffin, mas naquela época era novidade, a gente tava alucinando com esses caras. Eu lembro com carinho desses momentos.
Você tem mais alguma coisa para nos acrescentar, Marcos do Amaral?
Eu acho que é só agradecer, né, aos leitores e todo mundo que já ajudou a gente nesse blog aí, todos os colaboradores, que é uma lista imensa.
Eu tenho uma coisa para acrescentar, na verdade. Eu tenho que relembrar as grandes sessões desse nosso blog, ah, né?
Muito bem, muito bem.
As grandes sessões do nosso blog. É, eu acho que uma das primeiras ali foi essa criada pelo próprio Old School junto com o Gustavo, do Cross com o Gustavo, que foi do Fundo do Baú, que são os posts que a gente tem sobre histórias, né, da NBA, as coisas antigas da NBA. Das Cestas Impossíveis, que isso aqui é a sessão que a gente criou. E agora eu vou fazer um jabá próprio aqui das sessões que eu fiz.
Todas, vai, aproveita.
É, a gente fez na época Volta às Aulas, que é bem legal, que é tipo mostrando a carreira que os caras seguiriam se eles não tivessem ido pra NBA. Então, por exemplo, você sabia que o Jordan é geógrafo?
Eu sabia porque o Crovis me contou.
Desculpa aí, Dedé.
Você sabia que o Shaquille O'Neal é administrador? E com minor em arts?
Olha essa foto que apareceu aqui. Que legal.
É, claro, David Robson é almirante, etc. O Dirk Nowitzki é jornalista, essas coisas. Daí depois a gente passou para a sessão Where Working Out Happens, que mostrava a diferença dos jogadores antes e depois da NBA em relação também. São mais de 20 sessões, na verdade. É, Miguel, é muita sessão. É,
você fala todas aí, Dedé, tá super legal.
Fala muita coisa. Mas assim, uma coisa boa pro nosso ouvinte, se ele quiser ver o que a gente tem de melhor, lá em cima na nossa página tem uma abinha escrito MVP, que ali a gente já colocou a seleção dos nossos melhores posts, né?
Ó, então fica a dica, como diriam meus amigos das artes cênicas.
Hashtag fica a dica, com K.
Para
fica
acessar dica. O HBNSB.com e clicar na seção MVP, que este quadro de hoje, Bola ao Sexto, homenageou nos 4 anos do blog.
Exato.
Antes do Leandro e a mim colocar a próxima música, que é coisa que ele gosta de se adiantar, ele não vai se adiantar hoje, por quê?
Porque eu vi as exclamações no roteiro.
Exatamente.
Bem lembrado.
Porque hoje me lembrou, na verdade, Marcos do Amaral Jorge, o Crovis.
O Crovis.
Que a primeira música que foi postada no blog foi a música Basketball, do músico Curtis Blow.
Postada pelo Diego Denardi.
Exatamente. O que você não sabe, amigo ouvinte, nem você, amigo Crovis, é que eu, quando montava a trilha do primeiro Estação Basquete, passei por essa música Basketball, sem querer, sem saber que ela já tinha sido postada no primeiro, aliás, nos primeiros posts de música do blog.
Que mística.
Só que não quis colocar essa música no programa de então, do primeiro, e acabei colocando uma outra música para representar os Estados Unidos, que é I Am a Baller. Então, não será ainda também hoje que ouviremos essa música Basketball. Talvez guardemos para um aniversário de 10 anos do blog ou 20 anos do programa de rádio.
Nossa Senhora.
O que nós vamos ouvir é a famosa música Sweet Georgia Brown.
Brown.
Nós ouviremos na versão da banda do Louis Armstrong, de uma gravação de 63. Mas vocês aí de casa devem conhecer essa música pela famosa versão de 49 dos Brother Bones, que foi e é a música tema dos Harlem Globetrotters desde 1950. Então, com vocês, sem mais enrolação, Sweet Georgia Brown.
Now, folks, I want to do a little novelty arrangement on one of the old-time favorites, Sweet Georgia Brown. Thank you.
Agora com vocês, Trash Talk.
Com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Boa noite, queridos amigos do Brasil. Sou eu, Adam Silva.
E aí?
Trazendo os grandes destaques do mundo trash e do mundo talk da NBA. Hoje começamos bem quente esse papo sujo, como vocês dizem aí no Brasil, com o desentendimento entre Kobe Bryant do Lakers e Dwight Howard do Houston Rockets. Sim, logo no primeiro jogo da temporada, gente, um jogo quente em que... Oh, não, oh my God. Sim, um jogo, gente, em que o bicho, o moleque que estava estreando, quebrou a perna, como vocês já falaram aí no programa. E mais do que isso... Essa treta, gente, começou num rebote que o Dwight Howard pegou em sua defesa. O Kobe ficou pressionando ele e o Dwight Howard, tentando se livrar da marcação, deu uma cotovelada.
Sim. Sorvetinho de osso.
Duas. Duas cotoveladas.
Não, mas uma só que pegou, gente. Vamos ser sinceros. Uma só pegou de raspão, talvez, em Kobe. Kobe não gostou nada e ficou um trash talk rolando ali na cena. E eis que algumas câmeras pegaram o Kobe falando, primeiramente... Calma, deixa eu achar aqui que eu anotei a fala do Kobe, que foi... Ah, sim, ele disse, try me, ou seja, venha me provar, como o Skank falou naquela música, eu quero te provar. Então boa, ele pediu para Dwight Howard prová-lo, e depois chamou o Dwight Howard de soft, ou seja, de um mole, de um sem graça.
Frouxo.
Só que depois, terminou com Dwight Howard rindo e Kobe não tão rindo. E talvez por uma questão de tamanho, Kobe não tinha tantas razões pra rir assim numa briga com o Dwight Howard, não é verdade? Mas a verdade é que Kobe Bryant, depois de toda a polêmica que falaram, que não sei o que, ele disse assim, gente, mas a NBA é trash talk. Eu não lembro quando que a NBA começou a ficar tão sensível, não é verdade? Vocês acharam que a NBA tá mais sensível, gente?
Tá mais chata, né, NBA com relação
ela
a isso.
Ela tá cada vez mais podando esse
o
tipo de
o mundo está
atitude.
Mais careta também, porque falam isso do futebol também brasileiro.
Eu acho que
muito
é proporcional
careta.
O número de câmeras, né?
Você...
Mais câmeras e mais dinheiro, e com mais dinheiro, mais anunciantes, com mais anunciantes, mais necessidade de bons exemplos, e aí você fecha o ciclo.
É, os dois brigaram de longe, foi uma briga bem estranha, eles estavam muito longe e os dois tomaram técnica e eles nem chegaram perto depois do momento da cotovelada.
Faltou um soco falar. Na cara, faltou coisas mais assim. É, mas vamos falar
Achei também que faltou.
Vamos falar dos modelos, né, que Leandro Yamin comentou, que ele é um grande modelo, talvez, para muitas coisas, Michael Jordan. Ele assumiu, gente, a conta do Twitter do seu time, o agora voltou a ser Charlotte Hornets. Com a sua grande hashtag MJ Takeover. MJ que não é o Marcus George, nosso querido colega de programa.
É um outro.
É o Michael Jordan mesmo.
Um pouco menos importante.
E, gente, ele tá zoando muito no Twitter e trazendo todos os bastidores do seu time, da sua vida e tal. Uma coisa que eu gostaria de... Por isso que está no quadro Trash Talk, no caso, é que um golfista aloprou ele no Twitter, falando, um golfista profissional... Falando que, como que é, Michael Jordan, saber que você perde todo dia pra mim e tal, no golfe, não sei o quê. Esse cara chama, na verdade, vou falar o nome, que chama, ele chama Keegan Bradley. Vocês vão entender porque eu estou falando o nome desse Keegan Bradley. E ele zoou o Michael, ao que o Michael respondeu. Ah, mas a última vez que nós nos vimos, você usava os meus tênis. Pelo que eu me lembro, você nunca me viu usando um Air Keegan.
gênio.
A velha piadinha do tênis, né? Que ele insiste nesse trash talk do tênis.
Isso é eterno, né?
Outra piadinha boa de Twitter que rolou, gente, foi o senhor Dirk Nowitzki, sim, o alemão que jogou ontem, que zoou o seu colega, o seu novo colega de time, o Chandler Parsons, falando assim: esse ano você tem que pagar todos os jantares. Afinal, é meu dinheiro mesmo.
É, paga lanche.
Por que a piadinha? Por quê?
Por quê?
Porque o Dirk desistiu de receber um montante maior de dinheiro para que o Chandler fosse contratado. Ou seja, é o dinheiro do Dirk mesmo, né? Então tem que pagar lanche mesmo.
E né? Almoço, né? Porra, claro, velho.
Tá... Almoço eu acho que eles têm no refeitório do time.
Ah, pode crer. É um bandejão lá no Dallas.
E, gente, pra fechar esse momento do Trash Talk, a gente gosta sempre de trazer o momento NBA Cares, né? NBA Sim. Se preocupa. O NBA Cares de hoje é sobre o Blake Griffin, que ele conquistou um grupo seleto de fãs por causa de uma atitude nobre dele. Qual foi? Ele estava numa casa noturna, né, de muita alegria, e aí ele defendeu uma dançarina, digamos, que lida com a questão de tirar a roupa como ação pra ela, né?
Quanto eufemismo, hein?
Exatamente.
É isso.
E aí ele pegou o celular de um rapaz que estava filmando a moça a contragosto da moça. Tirou o celular do rapaz, apagou as fotos. O cara, lógico que não tentou brigar, né? Porque não queria ser posterizado, talvez com uma cadeira. Mas, de qualquer forma...
Achei
engraçado. Oh, de qualquer forma, o interessante é que na saída, Blake Griffin era o novo herói das dançarinas que lidam com a questão de tirar a roupa. Porque eu acho que pra ele elas já eram as heroínas dele, né? Então agora ficou mais recíproco, eu acho, né?
É isso.
É isso aí, gente. Esse foi o Trash Talk de hoje, muito comemorativo, muito polêmico, muito cheio de coisas. Hoje, sem ele, Rodolfo Rodrigues, que tirou férias hoje e deve chegar o mais tardar de volta no programa da semana que vem. É isso aí, uma boa noite, queridos amigos.
Esse boa foi noite, o querido. Trash Talk. Valeu.
O quadro que agora será ofuscado pela estrela ursa maior da NBA, o quadro Brasil Ziu Ziu Ziu, com seus pequeninos destaques de Leandro
e Amém. Pequeninos destaques nada, cara. Bolinho, a gente precisa bolinho. Descobrir quem é o jogador que é o nosso inimigo. É. Eu tô ansioso.
Não, não, isso não é o quadro Brasil Ziu Ziu. Isso vai ser a última coisa a ser revelada no programa.
E o que seria a estrela ursa, hein? Estrela ursa.
Ursa maior, tá?
É a meta constelação.
Metanfetamina.
Meta constelação.
Tá, vamos lá, gente.
É uma estrela, gente.
Primeiro departamento estadual, ok? Lembro que 2 meses atrás eu falei que ia ter a final do Campeonato Estadual Paulista. Depois de quase um mês. Aconteceu, finalmente.
Nossa, já tinha esquecido.
A primeira decisão, o Limeira jogou em casa, saiu na frente. Ganhou do Bauru, que tem um time bastante forte, mas parece que ainda não tá com um conjunto... bom o suficiente. O time do técnico Dedé Barbosa, que é uma figura na beira da quadra.
Acho que é mal de Dedé isso.
Mal de Dedé. Foi comandado por Nezinho, o veterano Nezinho, e teve como cestinha o americano Jackson. Aê, fez 24
Nezinho.
Pontos.
Um abraço pro Nezinho. Será que é ele o inimigo número 1?
Será que ele descobriu?
84-78 foi o placar final e hoje, daqui a pouquinho, começa a segunda partida decisiva. No Rio, o Flamengo conseguiu o 10º campeonato carioca seguido.
Campeonato
só
difícil, né?
É, difícil.
Pô, depois de quase ganhar do Phoenix Suns.
Só usou os principais jogadores na fase final, venceu o Macaé, que também está no NBB, é um dos candidatos
maiores do Macaé.
Macaé é sério candidato ao rebaixamento no NBB, e vocês com certeza se lembram disso. O outro decacampeonato que o Flamengo conseguiu no Campeonato Carioca foi entre 51 e 60, o time comandado pelo Canela. Né?
O Canela, que era o técnico carrasco, né, do time do Mundial, técnico do bicampeonato mundial.
Né? Exatamente, amigão do Vlamir Marx.
Exatamente, enquanto isso...
O Vlamir Marx tem mais informações sobre ele, sobre a LGBT.
Pode perguntar do perfil do Vlamir Marx, ele responde, ele é bem
exatamente,
ativo,
o homem que tem a biografia no Orkut, que não tem mais. Enquanto isso, Fluminense, Vasco, Botafogo continuam com fecha departamento, abre departamento,
mas,
vai jogar,
mas
não vai
me
jogar.
Fala uma coisa, por favor, Leandro Amin. Como foi a final do Campeonato Mineiro?
Era essa.
Eu não dormi sem saber.
Ah, ótimo. Pelo amor
de Deus. Deu Uberlândia.
Ah,
mais uma vez, deu Uberlândia. Caleb Brown.
Deu a lógica, né? Deu a lógica.
Caleb Brown foi o nome da partida. Ele começou no banco porque estava sentindo uma lesão. Voltou, entrou no decorrer da partida, jogou menos minutos do que normal, mas foi decisivo. No último período, o jogo acabou 73-67 para o Uberlândia, com 22 pontos do gringo Caleb Brown. Parabéns ao Uberlândia,
parabéns,
campeão
parabéns.
Mineiro,
Minas
mais uma vez.
Freguês, né?
Pois é. Agora pela Liga Sul-Americana, Miguel, a gente já tem os quadrangulares semifinais, que dão vaga, obviamente, para a fase decisiva da Sul-Americana. Dos 8 times, 4 são brasileiros, Bauru, Brasília e Mogi, estão no grupo F, que acontece no Ugão, que é a quadra em Mogi das Cruzes. O Mogi, então, tem essa vantagem de jogar em casa. No outro grupo, grupo E, o Limeira está sozinho entre os brasileiros e vai jogar contra 2 times da casa, contra o Boca Juniors e o Argentino de Junín, além do Malvin, este último time uruguaio.
Anotou tudo, gente? Pra tá ficar ligadinho na sua... Na sua... Nada, né? No, no UOL.
É a partir de 11 de novembro jogos. Começa a fase final. A Sport TV transmite. Passa. Pra gente fechar...
Não todos os jogos, né,
não
gente?
Todos não, os jogos. Nenhum, né? Chegou a hora, viu?
Chegou.
A NBA agora começou sim. Na terça, sexta-feira começa NBB número 7 com uma reedição da última final. Aê. Paulistano e Flamengo. O jogo é aqui do ladinho dos nossos estúdios, na quadra do Paulistano.
O Fábio Melo tá jogando no Paulistano?
Claro. Ele tá jogando, só que... ainda não tá jogando, mas não tá jogando, né?
Tá lá,
porque
tá lá.
O campeonato estadual foi um mero pro forma pro time. Entendi. Do Paulistano. Que mas... vai jogar a Liga das Américas, ainda que nem estreou ainda.
Mas vale a pena, né, acompanhar esse NBB, porque a NBA promete grandes mudanças, né, no NBB, não é isso?
É, eu tô bastante curioso, não vai ter jogo de fim de semana, são jogos apenas de segunda a sexta, duas transmissões no protótipo de League Pass, do site do NBB, dois jogos por semana transmitidos na Sport TV, ou seja, você tem bastante opções aí.
Transmissão online, eu achei que é a melhor ideia do NBB dos últimos...
Pois é. Só precisa melhorar um pouco a qualidade, né, porque ano passado ainda era meio tosquinho, mas tudo bem.
Mas já tinha, né, isso foi de fato um grande avanço, assim,
pois é.
Há de se comemorar.
Então, quem quiser vai conseguir assistir quatro jogos por semana, dois na Sport TV e dois no site, já é bastante coisa. Tá na hora do inimigo?
Esse foi
gente,
o Brasil, Zil, Zil, Zil. Ah, não, gente, o inimigo é a última coisa do programa.
Tá bom.
Pra gente segurar final, a audiência.
Então,
ansiedade, segura
a
ansiedade.
Porque agora a gente vai falar de iogurte. Agora a gente vai falar.
Perfeito.
Esse foi o Brasil, Zil, Zil, Zil. Um grande abraço.
Aí, Leandro, valeu, obrigado.
Dime que no estoy. Dime que no estoy soñando.
É isso, meus amigos. Quando você escuta o quadro desse bloco, você sabe que vem por aí uma grande sonora tradicional do esporte basquetebol. Mas hoje chegou a hora de ouvir a própria, o meta programa de rádio. Não no sentido que Leandro e a mim falou, mas no sentido do meta-linguagem, né? O que veremos hoje, Marcos Amaral Jorge?
Ouviremos a origem desta vinheta que você ouviu, a partida da Liga CB, uma partida emocionante da Liga CB entre Real Madrid e Unicaja, que virou um clássico instantâneo. Eu já vi esse vídeo na minha timeline, vindo até da minha tia-avó. Compartilhou esse vídeo clássico. Na timeline no meu Facebook.
Vamos clássico. Ouvir então, antes de tudo, antes de falar qualquer já, coisa sobre? Cara. Vamos ouvir, porque merece.
Prigioni, 1-2, la levanta Prigioni, el gorro de Garbajosa, por aquí no, esta es ahora mi casa. Garbajosa lo tiene bien claro, su casa es Málaga, busca el triple Prigioni, madre mía, qué triplazo de Prigioni, desde su casa Prigioni, el mago que acaba de poner su quinto triple en este partido. 18 puntos, el Real Madrid 2 arriba, este partido que no gana para sorpresas, 6-3, 6-5 y el tiempo muerto pedido por Chus Mateo. 6-3, 6-5, 33 puntos, 7 para final de partido, 2 horas ya de encuentro, 2 horas ya de Fitch, 2 horas ya de Prigioni, es Fitch el que se la va a jugar, balón colgado para el mate, no... La dobla hacia afuera para Garbajosa, triple. El triple de Garbajosa. Este partido necesitaba a Garbajosa. ¿A quién si no? El triple importantísimo del hombre del partido. El hombre con el que se centraban todos los titulares. Pero Prigioni tiene el balón de calaje de casi 2 segundos. 9 de posesión para Prigioni. Va a recibir el bloqueo de Tomic. Sigue Prigioni que tira de tres. ¡Dentro! ¡Dentro! El triple de Prigioni. Juega el triple de McIntyre. ¡Dentro! 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 Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. 6-5, 6-4, no lo sé cómo han quedado. ¡Qué partido, Dios!
¡Qué partido, Dios mío! Crovis, fala o que aconteceu nesse momento de grande emoção pois no é. Basquetebol
quando
espanhol.
Você, eu recomendo aos ouvintes que também procurem o vídeo no YouTube, porque com a imagem ele é ainda melhor.
É ainda mais emocionante.
É uma partida entre o Real Madrid e o Unicaja, pela Liga Regular da CB, temporada regular da CB, e era um jogo que já estava na prorrogação, e aí de repente dois conhecidos, né, Prigioni do lado do Real Madrid
Garbarroça.
E Garbarroça, que era um ex-jogador do Real Madrid inclusive, pelo lado do Unicaja, que é um time de Málaga, começam a meter bola uma atrás da outra, faltando 40 segundos, faltando 30 segundos, 20 segundos, até que o cara já não aguenta mais. O cara se chama Oscar Cuesta e é o narrador da oficial da Liga CB, vamos dizer assim. E ele perde o controle, ele perde a compostura, ele faz Galvão Bueno e seu tetra, é tetra, ficar no chinelo.
Parecia que ele ia perder a voz, mas de repente ele exato. Recupera a voz e vem mais grave ainda pro Jimmy que não estou sonhando.
Exato, e é a hora que, no último segundo, buzzer beater, o amador Terrell McIntyre faz a última cesta do jogo pra Unicaja vencer em casa o time do Real Madrid. E esse é um clássico na Espanha. Essa narração e esse narrador foram assim projetados a celebridade mesmo, tanto
virou
que
camiseta,
a Liga CB chegou a vender na sua loja oficial a camiseta de que inclusive nosso colega Gustavo tem uma. É a camiseta dele narrando Jimmy que não estou sonhando.
Essa arte já foi pro blog inclusive, tem, né, tem da blog, camiseta.
Mas é porque é bom também falar que, tipo, ele fala assim duas vezes seguidas, tipo, dentro, dentro, porque é a primeira bola, faltando, sei lá, 2 segundos do cara ali, posicionado ali dos 3, uma bola difícil, mas que mete. E daí outra bola, o cara cobrando o fundo bola pro cara dentro da própria linha dos 3, assim que dá 2 passos e arremessa e a bola estoura, assim, quase que saindo da mão dele no lado da quadra de defesa, assim, a bola cai, é incrível. É demais.
Vale a pena conferir o vídeo que, meus amigos, é claro que não passou batido pelo blog. O post do blog foi 2 dias depois desse mítico jogo, no dia 21 de março de 2011. Se você procurar, lá você achará tem alguma tag para ajudar o pessoal a achar?
Time que eu não estou sonhando.
É isso, fácil, mais fácil que isso, né, gente? Só 2 dias. Bom, nós estamos encerrando esse bloco, vamos ouvir música. Que música que nós vamos ouvir agora?
Interrogação!
A música que ouviremos é a que batiza o filme, que por sua vez batiza ou inspira o nome desse blog, que é Homens Brancos Não Sabem Blogar, se vocês bem se lembram. O nome do filme é Homens Brancos Não Sabem Enterrar.
Baita
filme. Em inglês, White Man Can Jump. Nós ouviremos a música White Man Can Jump, que é da trilha sonora do filme, que é com o nosso querido Riff Riff. Não, na verdade, o riff um só, com o Highland Place Mobster. Vamos ouvir White Man Can't Jump.
Don't ever fail. sobre cultura ditadura, pulou fora da política.
O Itamar, que... Posso estar falando... Não, morreu em 2010 ou não?
Não sei.
Não sei.
Foi antes disso, hein?
Foi antes, né?
Foi bem antes disso.
Tudo bem, eu ia fazer agora 2003, uma grande ponte entre a... Não foi tanto, foi 2004, sei lá. Enfim, não dá pra fazer uma ponte entre o aniversário do blog e o Itamar Assunção, mas quando o Itamar toca, é a nossa assistência.
Foi quase 2010,
cultural.
Foi 2003, quase.
Você olhou?
Olhei.
Tá,
olhei.
Tinha acabado de mudar pra São Paulo.
Não, é que 2010 foi lançado um grande projeto de reaviver toda a obra de Itamar Assunção, mas isso não vem a caso ser uma outra assistência cultural. A de hoje é sim o que o Gustavo Battaglia chamou de um novo testamento da NBA, né, é. Gustavo Battaglia?
É a Bíblia do basquetebol, não é o novo, é o novo e o velho juntos. Né?
É o Apocalipse. É,
exatamente, vem tudo vem
e os livros
livro.
Apócrifos.
Também. Exatamente. Esse livro, ele é uma Bíblia mesmo, porque ele tem 700 páginas, nossa, né, não é um livro pequeno, enfim,
The Book, não é um livro de bolso, 700 páginas.
The Book of Basketball, do Bill Simons. É, para resumir assim, né, porque a gente não tem muito tempo para falar sobre o livro, é muito extenso. Ele tem várias pequenas sessões, pequenas não, né, cada sessão...
Mesmo que tivesse muito tempo, né?
Exatamente, não dá para falar sobre. Mas ele começa no livro falando o porquê que ele começou a acompanhar o basquete, né, explica toda a história dele lá em Boston, que o pai dele ou comprava uma moto ou comprava a temporada de jogos do Celtics. E ele escolheu comprar a temporada porque se ele comprasse a moto ele se separaria da mulher. O que aconteceu anos depois, enfim...
Pelo menos foi nos jogos, né? Também.
Exatamente. E aí levou o filho que se tornou um apaixonado pela modalidade, Bill Simon, conhecido, né? Tá aí, já foi comentarista da ESPN, tem vários programas e tal. E ele começa o livro falando, desvendando qual é o segredo do basquete.
Ah, qual o segredo do basquete? Mas qual que é o segredo do basquete?
A gente tá cheio de bombas.
O segredo do basquete. Quem contou qual é o segredo do basquete pra ele foi o Isaiah Thomas, num papo descontraído que eles tiveram. E até uma coisa que, no fim das contas, parece muito óbvio, né? Que o time que é vencedor, o segredo do time vencedor, é que eles não estão nem aí para a estatística, eles não estão nem aí para o lado pessoal de cada um deles. Eles gostam de estar juntos, enfim, e têm um objetivo comum. Então esse é o segredo do basquete, segundo Isaiah Thomas e Bill Simon. Depois dessa breve introdução, ele começa a pegar várias estatísticas do jogo e desmembrá-las e revirá-las e fazer um monte de coisa. Um dos capítulos mais legais é o que ele levanta a discussão de quem é melhor, Bill Russell ou Will Chamberlain, que é uma discussão que é polêmica, infinita antiga. Também. E ele prova por A mais B que ele acha...
Mais C, mais D,
exatamente,
mais
E. Que o Bill Russell é um cara muito mais foda do que o Will Chamberlain, não só na questão títulos, mas nas questões numéricas também, né? Por exemplo, o Will Chamberlain jogou 21 jogos de eliminação na vida e ganhou 10. O Bill Russell jogou 18 e ganhou 16, né? Dos jogos 7...
Nunca perdeu.
O Bill Russell nunca perdeu e o Will Chamberlain ganhou menos da metade, né? Ele ganhou 4 de 9.
E tem um fator importante também, que o Bill Simons é Celtics desde criancinha.
É, exatamente.
Então tem uma tendência.
É, lógico. Tendenciosíssimo. Mas tudo bem, né? Assim, ele cria todos os argumentos e é legal.
Ele tem
vários argumentos. Depois ele fala um pouco uma brincadeira do e se... E se o Michael Jordan tivesse sido draftado pelo Portland? E se o Darko Milicic não tivesse sido draftado pelo Detroit e o Detroit tivesse draftado o Carmelo Anthony? O cara desbrava vários e se's também, que é uma bela de uma brincadeira.
De imaginação, né?
É, o e se dá pra ir longe
também. Não, dá
também.
Pra ir longe. Ele deve ter um capítulo de umas boas 100 páginas só nessa brincadeirinha. Nossa. Do e se.
E se eu fosse draftado no lugar do Michael Jordan?
Nada aconteceria.
O Chicago não existiria mais.
Então, exatamente.
E aí, só pra botar um ponto final pra não contar o livro inteiro, ele pega todo o hall da fama, né, da FIBA, da NBA, e questiona e tal, qual é o critério dos caras entrarem e tal, e aí ele cria um ranking de 96 jogadores, os 96 melhores, né, na época, segundo uma eleição que ele põe vários critérios, e assim, por curiosidade, pessoas que jogam ainda hoje e estão no ranking dele. O Kobe está nesse ranking em 15º, o LeBron está em 20º.
Mas esse livro é de que ano?
2003. 2010.
O LeBron não tinha sido campeão.
Não, nunca tinha ganhado. Em 2010, o LeBron já era o 20º na lista. Isso é um ponto importante. O Dirk também não tinha ganho o título, estava em 37º. O Wade estava em 53, o Paul Pierce em 54.
Ele vai fazer uma atualização do livro de outras 500 páginas.
Vai sair. Esse será sim o Novo Testamento.
Exato.
E aí, só por curiosidade, o ranking do top 10 do Bill Simmons, é, só para vocês matarem a curiosidade, o 10º é o Hakim Olajuwon, digníssimo. 9º, Oscar Robertson. 8º, Jerry West. O 7º é o mais da hora, que é o Tim Duncan. Há 4 anos atrás. Né? Imagina onde o Tim Duncan estaria nesse ranking hoje. Ele está em 7º. Depois vem Will Chamberlain em 6º, Larry Bird em 5º, Magic Johnson em 4º, Kareem Abdul-Jabbar em 3º, Bill Russell em 2º. E quem está na primeira posição?
Quem? Marcelinho Machado.
Quem?
Marco Jorge. Perdão, MJ.
Michael Jordan.
E LeBron? Michael Jordan.
LeBron tá em 20º. Discutimos longamente aqui onde você tava.
Não vou falar muito mais sobre o livro, vale muito a pena ler, é uma bíblia mesmo. Se tiver, sei lá, uns 6 meses sem nada pra fazer, vale a pena pegar o livro pra ler.
Só um detalhe do livro, que ele tem o seu lado nerd também, né? Também 700 páginas de basquete, né? Eu acho que já tem muitos lados nerd. Mas um lado nerd dele muito interessante é que ele escala vários times que jogariam contra os alienígenas.
Ah, no confronto ele faz o Space Jam. Ele faz o Space Jam.
Ele faz os times dele pra enfrentar os alienígenas.
E ele faz. O mais legal do time dos alienígenas não é que ele escolhe 5 caras e põe na quadra.
Isso é muito nerd, cara.
Não é que ele. Não, é mais nerd do que você imagina. Porque ele não pega os 5 caras por posição e coloca na quadra. Não. É
de acordo com os alienígenas.
É. Se eu precisar de um time. Se eu precisar de um time alto, eu vou jogar com tais caras. Se eu precisar de um time de contra-ataque, eu vou jogar com tal caras. É bizarro, assim, ele monta, acho que...
Eu vi o vídeo dos alienígenas jogando em outros planetas.
Exatamente, lógico. Ele monta, acho que 10 times diferentes, dependendo do como ele teria que jogar contra os alienígenas.
É isso aí, gente. Essa foi o antigo, então, vamos chamar de Antigo Testamento do Basquete, The Book of Basketball, de 2010, do Bill Simmons. Essa foi Assistência Cultural.
Prêmios inúteis.
Hoje o Prêmios Inúteis tem um prêmio só.
Importantíssimo.
E o prêmio vai para o melhor blog com a sigla mais difícil de se entender e de se memorizar.
Qual será?
É o blog HBNSB.
Aê! A gente é contra as vogais.
E os seus 4 anos de existência, sim. Nesse tempo, os homens brancos não sabem blogar. Já postou mais de 7.200 posts.
Caramba, é mais ponto que o LeBron James.
É, tranquilamente.
Muito mais, quase igual ao Oscar. E tem mais de 177 mil seguidores. Gente. É muita isso. Gente seguindo. Acho que Jesus, na época, não teve pessoas seguindo ele.
Que bom essa saber disso.
Não, não, na época. Eu falei na época. A gente falou na época.
Depois parece que
tem gente seguindo até hoje.
Exatamente. Mas... Ah, meu Deus, tá piorando. Corta Jesus.
Tô brincando junto com o John Lennon quando fez essa piada com os Beatles.
Super bem,
e as pessoas não entenderam também a piada. Espero que hoje entendam.
É isso.
E esse blog que teve o chute inicial dele, o pseudo-permacultor Marcos do Amaral Jorge,
sim.
Esse blog já avançou pelas redes sociais e conquistou o Twitter, o Facebook, e hoje inclusive tem loja virtual, com inclusive jornalista importante usando camiseta da loja virtual.
A gente já teve até um time de basquete com esse nome.
Eu tô me sentindo daquele programa do Faustão, sabe? Arquivo
Confidencial. Arquivo Confidencial.
Não, Dedé,
tô chorando aqui, lembrando dessa história.
Uma declaração da avó do André, falando do blog. Não, brincadeira, não vamos ouvir nada.
Aliás,
disso.
Um abração pro Lucas Pastore aí.
Que usou nossa camiseta.
Isso. E não foi merchan, não. Ele comprou. Não é merchan, não.
Exatamente.
É isso aí, então parabéns ao blog e quem dera todos os comentadores e comentaristas do esporte, se eles rissem de si mesmos, como o blog faz, talvez viveríamos num mundo mais engraçado.
Como então, sempre poético.
Unicamente.
HBNSB cares.
É isso.
Muito obrigado, Miguel, pela homenagem.
Gente, agora chegou a hora.
Bomba?
Muda a
bomba,
música, bomba, põe metal, põe o que você quiser, você segura aí no seu sofá ou na sua cadeira de encosto do computador Giroflex. E se prepara, porque agora é hora
do show,
da polêmica.
É.
Revelaremos sim se Batman teve o Coringa, se Super-Homem teve a Kryptonita e tantos outros, O HBNSB e o Estação Basquete também tem um inimigo número 1.
Quem é
o nosso inimigo
número
1?
Pois é, Miguel, amigos do HBNSB, eu, vocês bem sabem, sou setorista, repórter de um clube...
Não precisa revelar o nome.
Para um site partidário, né? Para um site que fala apenas sobre esse clube. É o Palmeiras, né? E eu estive no ginásio assistindo um jogo treino do Palmeiras ontem à tarde para tentar algumas pautas tanto para o trabalho de lá quanto para o trabalho de cá. O adversário era o São José, da cidade de São José dos Campos. E eu consegui entrevistar o técnico do Palmeiras logo após a partida, o Regis Marrelli, que foi super simpático comigo, falou sobre as expectativas para a temporada e tudo mais. E resolvi o trabalho de lá. Era hora de resolver o trabalho de cá. Eu traria um áudio para vocês com o técnico da seleção brasileira feminina e do São José, Luiz Augusto Zanon.
Ah.
E ele se negou a me dar a entrevista.
Maravilhoso.
Pois eu havia dito a ele que queria falar sobre o Mundial Feminino. E ele foi até um pouco ríspido comigo, disse que... apontou para a camisa, ó, eu estou usando a camisa do São José. Portanto, você vai falar comigo sobre o São José. Eu falei, mas eu queria fazer perguntas sobre a seleção também. Você trabalha lá também. Ele foi, repetiu, disse que não gostaria de fazer a entrevista. Portanto, eu, naturalmente, eu tô brincando, não é um inimigo. Ele, pelo menos, falou comigo.
Então
disse,
você que criou a amizade.
Ele se negou.
A gente te ama, Zanon.
Ele se negou a dar entrevista para o nosso programa e eu encarei isso como uma ofensa imperdoável.
Eu achei ótimo, porque como toda bomba preparada pela televisão, essa também foi frustrante.
Eu achava que era o Marcelinho Machado que ouviu o programa.
Tipo,
o
Nezinho metendo pau. É,
acho que a gente tem que aumentar a artilharia pra ver se alguém se preocupa e começa a odiar o nosso site.
Tá seguindo o caminho errado, eu acho.
Desculpem, companheiros, eu não trouxe o áudio do Zanon, mas pelo menos eu trouxe uma baguncinha.
Trouxe uma polêmica, né? É isso aí, gente. Estamos chegando ao final do programa mais festivo. Droga. Desde o aniversário do...
Osmar Cangalha.
Exato. E eu ia pegar algum personagem histórico, mas não consegui me lembrar. Talvez desde que Marilyn Monroe cantou Happy Birthday to You para o presidente.
Ah, com certeza.
Ó, consegui lembrar rápido, hein? Lembrei agora. Esse é o programa 10, Estação Basquete. Um programa também para se comemorar. Nós estamos já há 10 semanas preenchendo a programação desta rádio Central 3. Você ouviu agora ao fundo André Cavalieri imitando Marilyn Monroe, cantando parabéns. Então, depois disso, só me resta passar a palavra para ele mesmo, a Marilyn Monroe de cabelo curto. Qual o seu boa noite nesse programa cheio de comemorações?
Marilyn Monroe, de voz muito parecida com a da Marilyn Monroe. Bem, boa noite, muito obrigado aí, parabéns pra gente. Falar do Jeremy Lamb, que eu fiquei de trazer,
bomba também,
trazer a notícia que o Jeremy Lamb não estava no Oklahoma. Na verdade, o que aconteceu foi que o Jeremy Lamb teve uma passadinha breve pela D-League, foi rebaixado ali, mas já deve estar de volta. Ele está com probleminha nas costas, ainda não deve jogar essa semana, mas está sim no Oklahoma ainda. Queria dar parabéns pro Gustavo Battaglia, que durante um programa inteiro não falou bosta, cocô, merda, nem nada ligado.
Parabéns.
A fezes.
É um prêmio inútil pra ele. Parabéns.
Parabéns. E muito obrigado por essa companhia essa noite. Valeu, até semana que vem.
Até a vista.
Sempre é um prazer conversar com você nesse Boa Noite Final, Dedé. Vamos então chamar... um agradecimento sincero. Vamos chamar então outra pessoa muito sincera nesse programa, diferente de alguns aqui, que é Juliano Galli, que está no seu segundo programa, hoje já jogou pouco mais solto, fez algumas cestas, fez algum corta-luz ali para uma entrada ou outra. Qual o seu boa noite nessa comemoração final?
Acabei de receber um WhatsApp aqui do Brad Stevens, técnico do Celtics, falando que o Rondo joga, então eu vou sair correndo para acompanhar aí o Celtics que recebe o Brooklyn. E a verdade é que o Celtics não vai chegar em lugar nenhum, mas é legal acompanhar o time que a gente torce. E um abraço para o Zanon, que gosta tanto da gente.
Um abraço pro Zanon, que não quis falar sobre o seu trabalho, né? E agora um abraço para ele também, que esse sim fala do seu trabalho. Não esteve aqui semana passada. Não, vou guardar isso para depois.
Por último.
Por último. Ele que trabalha numa grande faculdade, é um grande intelectual permacultor e fundador desse blog que comemorou 4 anos hoje.
Principalmente fundador dessa porra toda aí.
Marcos do Amaral Jorge, você, com seu boa noite nessa festa de encerramento.
É, gente, é uma alegria estar comemorando 4 anos de blog, viu? Quando tudo começou, eu não esperava que ia chegar tão longe. Mas hoje a gente tá até com um programa de rádio, pô, tem até loja na internet. O céu é o limite.
É isso.
E uma boa noite a todos vocês.
O céu é o limite. Ele que também não tem limites em suas grandes piadas e em suas grandes polêmicas com grandes técnicos de seleções. Leandro Yamin, o que você tem a dizer nessa hora que se finda?
Tenho a agradecer vocês pela parceria, por fazerem o trabalho que vocês fazem. Eu vou fazer um pouquinho de parte do programa de rádio. E a partir da semana que vem, no programa 11, vou conversar aqui com o Dedé, que fica ao meu lado. Sobre, afinal de contas, qual é a temperatura correta do ar-condicionado pra gente. Somos nós dois as vítimas desse ar-condicionado. E esse calor, eu não sei se eu ponho no 23, no 21, no 19, porque uma hora fica muito frio, muito quente. Eu acho que você tá com frio, eu sinto. Eu percebo que você fica com frio.
Eu não consegui falar Marilyn Monroe, porque eu tô com o nariz entupido aqui. Desculpa.
A gente discute isso ao longo da semana, tá, Dedé? Grande abraço.
Valeu.
Um grande abraço pra você também, Leandro, e a mim. Talvez umas velas de citronela também para o próximo programa, porque o verão chegou. E ele, agora chegou o momento. Se a sociedade grega teve os seus grandes oradores, nós também temos o nosso grande orador. Gustavo Battaglia, o seu boa noite final.
Boa noite.
É isso aí. Ele, como sempre, é uma grande figura da palavra contemporânea. Eu também me despeço, quero dizer que foi com muita alegria que eu participei desse Estação Basquete 10 e é também com muita alegria que eu me envolvo com vocês do blog HBNSB, apesar de eu não ser um participante. Eu sou um grande colega, um grande parceiro que caminha junto dessa bonita história do HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar, que está no Tumblr, no Twitter, no Facebook, tem loja no Facebook. Tem posto de gasolina, não, brincadeira, não tem posto de gasolina ainda, mas quem sabe se o céu é o limite, o posto também. Um grande boa noite para vocês, fiquem bem, assistam a NBA que começou, assistam o NBB 7 que começará sexta-feira, quarta-feira que vem, tamo junto para falar sobre tudo isso. Um abraço.
É nóis.
Aí, Miguel.